Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 1 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados. A produção, como quase sempre, é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica de Suleiman Tarawali. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A União Africana quer que os países membros se retirem do Tribunal Penal Internacional. A ONU diz que conversações de paz na Síria vão ter lugar antes do fim do mês. Primeira meia hora dedicada a Angola, é uma hora e meia de programação. Bento Bembe diz que pode haver incidentes armados em Cabinda, mas isso não vai levar a lado nenhum.
Continuar guerra em Cabinda é suicidário, porque nós temos de ter a capacidade lógica e de raciocínio.
Na Uila, dirigente da casa diz que não há crise interna, embora haja alguns problemas.
Porque algum é Kimbundo, outro é Umbundo, é fator de contradição. Porque é Bakongo, outro é Umbundo, são fatores de contradição. Isso são questões, pronto, inerentes à nossa sociedade.
Vamos ter outras reportagens, claro, está de Angola. Vamos para a Lunda, no hospital onde crianças estão a morrer. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais. A União Africana prepara-se para o que denomina de uma retirada estratégica do Tribunal Penal Internacional, uma decisão que pode alterar a paz, a segurança e a justiça no continente. Dezenas de chefes de Estado, alguns dos quais têm sido acusados de crimes de guerra ou são procurados pelo Tribunal, aprovaram a estratégia no último dia da Cimeira da União Africana, que decorre em Addis Abeba. Dirigentes africanos têm com frequência acusado aquele tribunal de os visar, apontando para o facto de que dos 39 indivíduos acusados pelo Tribunal de Haia, na totalidade, são africanos. No Sudão do Sul, recontros entre forças governamentais e rebeldes durante o fim de semana forçaram a Organização Internacional das Migrações a suspender as operações a milhares de deslocados internos. A organização estava a proceder ao registro de milhares de pessoas vulneráveis para ajuda humanitária na localidade de Wauchiluk, quando os confrontos irromperam. A organização disse que 14 elementos do pessoal foram forçados a evacuar para zonas mais seguras, o que contou com o apoio da World Vision, a organização que presta igualmente ajuda humanitária. O enviado das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, disse esperar poder recomeçar as conversações de paz da Síria no próximo dia 20 de fevereiro. As negociações estavam inicialmente marcadas para o próximo dia 8, mas de Mistura disse que a oposição não deverá ter uma lista dos participantes antes dessa data. O enviado da ONU disse que se não receber uma lista até essa data, ele próprio irá elaborar um conjunto de nomes o mais inclusivo é possível. Soldados e polícias israelitas concentraram-se hoje na margem ocidental do Rio Jordão para despejarem 50 famílias judias que vivem num colonato não autorizado. Os militares deram ordens para as pessoas deixarem a Amona depois do Supremo Tribunal Israelita ter decidido que o pequeno colonato foi construído em terra palestiniana e deve, portanto, ser demolido. Algumas das pessoas abrangidas estão a resistir às autoridades, bloqueando estradas e apedrejando a polícia. Esta expulsão surge ao mesmo tempo que o governo israelita aprovou a construção de 3 mil novas casas em colonatos noutras zonas da margem ocidental. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu Neil Gorsuch para juiz do Supremo Tribunal, que vai, em teoria, ocupar a vaga de Antonin Scalia, falecido em fevereiro de 2016. Gorsuch, juiz do Tribunal de Apelações em Denver e de 49 anos de idade, formou-se na Universidade Americana de Harvard e em Oxford, na Inglaterra. Hoje visitou o Congresso, mas a sua aprovação só deverá acontecer depois de algumas semanas. Ele é considerado um seguidor do chamado originalismo, uma interpretação da Constituição que defende que o conjunto de leis deve ser interpretado da maneira como pretendiam os seus autores, os chamados Founding Fathers, os pais da Constituição Americana. O presidente Trump disse estar a cumprir uma promessa da campanha e classificou Neil Gorsuch como a melhor escolha que podia ter feito. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O mundo em português a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O secretário de Estado para os Direitos Humanos e presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo, Bento Bembe, admitiu a existência de alguns incidentes armados em Cabinda, mas reiterou que isso não levará a lado nenhum e é, nas suas palavras, um suicídio. José Manuel.
A Frente de Libertação do Enclave de Cabinda tem divulgado imagens e declarações de ações militares emboscadas contra as forças governamentais. Informações, entretanto, desmentidas pelos órgãos de defesa e segurança do governo angolano. Para Bento Bembe, continuar a guerra em Cabinda e suicidar-se. E tais ações não passam de uma aventura de pessoas frustradas.
Continuar a guerra em Cabinda é suicidar. Não é? Por quê? Porque nós temos de ter a capacidade lógica e de raciocínio para sabermos fazer a leitura dos contextos. Não é? Portanto, se alguém fala de ações armadas, eu devo dizer simplesmente com aventureiro. Com aventureiro, porque eu não sei onde é que ele vai começar, eu não sei para quantos dias. Não é? Eu não sei que capacidade que ele tem para fazer guerra. Portanto, isso certamente são pessoas que, posso dizer, frustradas. Não é? São frustradas porque eu, na minha experiência militar, não é? Porque fiz guerra há 30 anos nas matas, na minha experiência militar, eu devo rir se vejo alguém a falar isso. Talvez pode se esconder aqui nessas bananeiras e dar um tiro, mas isso não.
António Bento Bembe chamou de terroristas todos aqueles que pegam em armas para desestabilizar o enclave e descredibilizar o memorando de entendimento para paz e reconciliação. Afirmou que seus autores não têm uma visão política para resolver o problema de Cabinda.
Moram pessoas, mas essas pessoas que moram, é ele próprio que se engaja em problemas. Não é uma ação que ele vai. É uma ação que faz sem objetivo. É um objetivo porque ele nunca vai atingir nenhum objetivo com esse tipo de ações armadas, não é? Imediatamente esse elemento será categorizado sob terrorismo, é bandido, já não vai ter nome legal, não é? Nome próprio reconhecido pela lei, mas esse indivíduo será terrorista, esse indivíduo será bandido, será perseguido, apanhado, preso e condenado, portanto, é uma ação inútil.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. E de Cabinda vamos para agora falar do Lucap, onde o Hospital Municipal vive uma situação trágica. Crianças estão a morrer no hospital, onde, segundo informações, não há medicamentos ou mesmo médicos suficientes. O Coco Mocuta investigou.
Morreu minha filha!
Palavras de Diolinda Mufuta, mãe do pequeno Johnny, que perdeu a vida na manhã desta quarta-feira no Hospital Municipal do Lucapa, província da Lunda Norte. As autoridades sanitárias na província da Lunda Norte ainda não se pronunciaram sobre a doença que assola aquela região. Segundo Fernando João, que tem um filho internado naquele hospital, diariamente morrem 2 a 3 crianças com idade compreendida entre 0 e 5 anos por falta de sangue e medicamentos.
Passa aqui é problema de alguma epidemia. Concretamente, as crianças falta de sangue, depois a assistência, falta de médico no hospital, falta também de medicamentos. São essas situações que está a acontecer aqui no Hospital Municipal do Lucapa. E por dia estão a morrer 2 a 3 crianças.
João apela às autoridades daquela província a redobrarem os esforços para acudirem à população do município do Lucapa.
As autoridades alegam por falta de alguns apoios. E sem isso não conseguem fazer. O hospital também não tem nada, não tem medicamento. Essa situação já é que está provocar essas mortes. Bom, pelo talvez o governo provincial também pudesse ajudar, criasse algumas condições para cautelar essa situação, porque não é muito admissível deixar a morrer criança assim, duas, três crianças por dia. Por exemplo, assim que estou a falar, já morreu mais uma criança. Então, a sair com ele, eu também estou aqui no hospital, tenho meu filho também internado.
A Voz da América tentou contactar o governador da província da Lunda Norte, Ernesto Mangala, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Kokkimo Kuta.
Recentemente, a Voz da América noticiou ver uma crise de liderança na Casa CE na Huila, com o secretário executivo, Adalberto Cachiunga, a ser acusado de má gestão pelo seu adjunto Manuel Engomba. Cachiunga vem agora a público afirmar que não há crise, diz-se sentir insultado por aquilo que disse Manuel Engomba, mas admitiu que questões tribais, que descreveu de micronacionalismos, têm sido um problema. Teodoro Albano.
Em conferência de imprensa, Adalberto Cachiunga disse que o silêncio verificado nos últimos meses, longe de uma crise, deveu-se ao que chamou de interregno para virar a atenção à fiscalização do atual processo eleitoral.
Então tivemos que criar apenas uma questão de prioridade. Isto foi um fator que levou a este interregno.
Adalberto Cachiunga admitiu ter havido em novembro passado, no interior da coligação, uma turbulência que decorreu, segundo disse, de uma indisciplina interna, uma situação provocada por questões triviais em Angola.
Porque algum é Kimbundo, outro é Umbundo, é fator de contradição. Porque é Bakongo, outro é Umbundo, são fatores de contradição. Isso são questões, pronto, inerentes à nossa sociedade. É uma questão, e nós sendo uma parte da sociedade, não estamos imunes a essas situações dos micronacionalismos. Mas não é conflitualidade tão relevante a ponto de se alegar a possibilidade de crise de liderança.
O líder da coligação na Huila rejeitou as acusações de má gestão de que é apontado e aconselhou o colega de coligação que recentemente confirmou à Voz da América o mau ambiente na formação política a retratar-se.
Na minha honra senti-me ferido e acho que o companheiro precisa se retratar publicamente e nos órgãos em que ele fez essas afirmações. Ou então vamos ter que nos ver a acionar os mecanismos para repor a verdade, porque realmente foi uma afirmação caluniosa. Portanto, ele precisa provar em que medida é que nós podíamos naturalmente fazer a tal má gestão quando a própria Casa CE não tem dinheiro e me deve dinheiro.
Adalberto Cachiunga disse que nunca deixou de desempenhar as suas funções enquanto secretário executivo da Casa CE e rematou que as atenções da coligação estão voltadas à disputa eleitoral de 2017. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Conforme nós noticiámos, iniciou-se ontem o ano letivo angolano. Em Luanda há já uma ameaça de greve por parte dos professores. O sindicato disse que foi dado um ultimato até ao próximo dia 28 de fevereiro para resolver as suas reivindicações, que entre elas aumentos salariais e promoções de carreira. Mas através do país há uma outra questão que se levanta constantemente, a falta de qualidade dos próprios professores. No Kwanza Sul, o tema tem estado em discussão, como nos diz agora o Fernando Caetano.
O Sindicato de Professores, a nível do Kwanza Sul, por intermédio do seu secretário, Celestino Lutukuta, sustenta o seguinte.
Não se pode colher onde não semeamos. Por outras palavras, não se pode cobrar do professor aquilo que ele não tem. É a qualificação. Lembremos-nos que só agora, nos últimos anos que estamos a ter bons quadros que saem do Instituto Superior de Ciência e de Educação e das Escolas de Formação de Professores e Magistérios, também as cotas de admissão para o concurso são poucas. Temos quadros qualificados, mas não entram para o sistema. E aqueles que entraram em anos anteriores, muitos deles não têm agregação pedagógica. São estes que hoje correm a caminho das Escolas de Formação de Professores, dos Magistérios Primários e do Instituto Superior de Ciência e de Educação para adquirir a qualificação pedagógica que em muitos casos, quando o fazem, também lá ao nível da escola, ao nível do município, são conotados com absentismo, são conotados com falta de assiduidade, etc, etc. Mas tudo isto, particularmente os professores estão a lutar para corresponder à qualidade que se exige.
E para o professor reformado psicopedagogo Eduardo Mateus, é para o ensino e aprendizagem não basta a formação pedagógica, basta sim a consciência pedagógica.
Fala-se que o bom professor é aquele que tem formação pedagógica. Mas eu digo, não basta. A formação pedagógica é um condutor. É preciso que o professor tenha consciência pedagógica. Porque, afinal de contas, nós temos toda a ver que há professores que trabalham, por exemplo, a 12 quilômetros. Ou então, 8 horas. Mas é exatamente 8 horas que estão na paragem, de boleia. Este professor tem formação. Também pai. É adulto. Ele sabe que não devia estar àquela hora à espera da viatura. Devia estar ali pelo menos 7 horas. Portanto, aqui a questão não deve ser resolvida no aspecto de formação pedagógica. Portanto, aqui temos o problema de pontualidade, de assiduidade e até de falta de respeito à criança. Porque, afinal de contas, ele devia acordar um pouco mais cedo para respeitar a criança, pelo menos. Para estar lá horas. Por outra, planificar. Eu não concordo que um bom plano de aula produza uma boa aula. Há pessoas que fazem bons planos de aula, mas não conhecem os conteúdos que integram esta aula. Tanto é um fingimento também. Porque há colegas, desculpem o termo, aldrabões. Professor que aldraba, plano bonito, mas ele não domina a matéria. E quando a aula ele patina, ele duvida do conteúdo a dar, aborrece os alunos. E então, para sustentar isto para dizer, muitas vezes as provas são corrigidas pelo professor e depois entregam os alunos. O pai recebe a prova e analisa a prova do aluno, corrigida pelo professor, e encontramos erros não reparados pelo professor. Como é possível uma prova corrigida e será com 16 valores, mas há palavras mal escritas, o professor nem sequer sublinhou, não notificou. De onde que vem essa nota? É preguiça do professor? Não é preguiça? É falta de preparação? Conhece ou não conhece as palavras? Também há professores, isto pode ser um pouco aborrecido dizer isto, que leem mal e que escrevem mal. Isto não podemos duvidar. Se o professor escreve mal, eu pergunto. Até quando o aluno vai escrever bem?
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. E vamos agora ter uma reportagem de Luanda sobre a crise interna da FNLA. Como os ouvintes sabem, duas facções. Tem havido agora um movimento de base para tentar levar as duas facções ao diálogo. Chama-se o Amplo Movimento para a Unidade e Resgate da FNLA. E diz agora que não há nenhuma intenção sua de destituir o atual presidente Lucas Ngonda, nem intenciona ser uma terceira força dentro do partido. Ndonda Nzinga, porta-voz desse movimento, vem desmentir declarações de Giovetti de Souza, que tinha acusado o amplo movimento de tentar destituir o presidente da FNLA, Lucas Ngonda, o que tornava impossível a reconciliação. Manuel José.
Não há qualquer intenção de destituir quem quer que seja, como fez entender Giovetti de Souza em recente entrevista à Voz da América. Ndonda Nzinga, porta-voz do amplo movimento para a unidade de resgate da FNLA, assegura que o único propósito da organização é unificar o partido.
Uma delas é condição sine qua non reconhecer uma única direção. Portanto, tinha que se evitar a natureza bicéfala que a FNLA vem levando às alas. Naturalmente, o engenheiro Ngolo Kabango esteve presente, reconheceu com todos os militantes, quadros e dirigentes que a FNLA tem, neste preciso momento, um único presidente, que é o Dr. Lucas Benguingol.
Então, Dazinga diz não fazer qualquer sentido às recentes declarações de Giovetti de Souza.
Como é possível o irmão Giovetti de Souza, que receba a documentação trazida por nós, da parte da Assembleia dos Militantes, para o secretário-geral e concomitantemente ao presidente do partido, é que venha ao público, a terreiro, dizer que a direção está aberta e que o amplo movimento só quer apenas destituir o presidente. Isso não corresponde à verdade, porque o Giovetti de Souza, que nos recebeu na sede do partido, é que recebeu os documentos, fotocopiaram a documentação e nos devolveram os documentos originais. Portanto, o Giovetti de Souza não está em condições de dizer que o amplo movimento quer destituir o presidente. Antes, pelo contrário, o amplo movimento quer congregar a todos e dar o poder que lhe é merecido o Dr. Lucas Ngonda para conduzir o processo da concertação e envolver todos os militantes, quadros e dirigentes da FNLA para prescindir a extinção que está nas portas do partido.
O amplo movimento vem esclarecer também que não tenciona, como alguns fizeram entender, ser uma terceira ala dentro da FNLA.
Não existe uma terceira via. O amplo movimento é simplesmente uma plataforma para o alcance da unidade no partido. Agora, quem está a cavar essa situação é o Dr. Lucas Ngonda, porque ele é o líder. Ele é que está a cavancar, ele é que está a obstruir a unidade. Ele é que está a todo custo bloquear a unidade.
O amplo movimento para a unidade de resgate da FNLA havia enviado uma carta ao presidente da FNLA datada de 8 de agosto do ano passado, assinada e respondida por um representante do irmão Lucas Ngonda. A carta diz claramente qual a intenção do amplo movimento, que era de terem um encontro para concertação pública no sentido de levar a FNLA com Lucas Ngonda à cabeça até as eleições como uma única direção. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir a partir de Washington em português para a África. O microfone João Santa Rita aqui em Washington. 12 horas 20 minutos. Nós estamos na primeira meia hora da hora e meia de missão. Segunda meia hora vamos ter várias reportagens sobre Moçambique. Nós, portanto, chamamos já a atenção para essa segunda meia hora. Estamos a transmitir em onda média 1530. Onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as notícias, as reportagens, os vídeos, as fotos estão na nossa página na internet voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma informação sobre um acontecimento, se nos quiser mandar uma foto ou um vídeo, faça-o pelo WhatsApp. O número é 1908 652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira o nosso convidado é José Mateus Zeca Muchima. Ele é presidente do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwa, uma organização que luta pela autonomia da região das Lundas e, portanto, uma boa oportunidade para se discutir o que se passa nas Lundas, tendo em conta os incidentes no fim de semana no Saurimo. Portanto, esta sexta-feira, José Mateus Zeca Muchima, do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwa. Vamos agora para o Lobito, onde a fábrica de farinha de trigo reinaugurada esta segunda-feira, após 12 anos de estagnação, faz agora face a um outro problema. É a introdução de produtos importados, com uma pauta aduaneira que facilita essas importações. O empreendimento, que reaparece com uma produção diária de 100 toneladas, cifra que deverá quintuplicar dentro de 3 anos, terá de contar com benefícios fiscais para se poder manter a funcionar. As autoridades admitem agora a possibilidade de ter que se alterar os impostos de importação, João Marcos.
O economista Carlos Rosado louva a iniciativa, já que cria quase 100 postos de trabalho e estimula a diversificação, mas alerta para os riscos da concorrência.
O que esta fábrica faz é produzir, digamos, farinha a partir do trigo. Isto é, vai pagar 30% pela importação e depois vai concorrer com pessoas que pagam apenas 2% pela importação de farinha.
Está a sugerir mudanças na pauta?
Não tem necessariamente que ocorrer, porque se não houver mudanças na pauta, esta fábrica vai ser inviável. Temos outro problema. Se isto vai viver de importação, temos o problema dos cambiais. Será que esta fábrica tem garantias de que vai haver divisas para fazer a importação de trigo necessária?
A Ser Angola, unidade que investiu US$ 250 mil norte-americanos para proceder à troca de peças, terá de contar com incentivos. Quem o diz é o presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino.
Temos que dar grandes benefícios fiscais a esta empresa para poder se equilibrar. Se nós não dermos grandes benefícios fiscais, ela não vai. Economia tem regras, ela não vai ter sustentabilidade.
Em resposta ao repto lançado, o presidente do Conselho de Administração da Unidade Técnica para o Investimento Privado, Norberto Garcia, admite que a pauta aduaneira tenha de ser alterada.
Esta questão do imposto aduaneiro é uma questão que deve ser revista por forma que não prejudique a produção nacional. E aqui estou de acordo consigo. Nós temos que revisitar a pauta, embora ela seja mexida normalmente 5 em 5 anos, mas é importante perceber quando é que a importação prejudica a produção nacional.
A Ser Angola regressa com 5 mil toneladas de trigo importadas. Benguela, João Marcos, Voz da América. We'll be right back.
Na página desportiva, vamos começar no Gabão, onde hoje vamos ficar a conhecer um dos finalistas da Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2017. Burkina Faso e Egito disputam esta primeira meia-final. Egito é a nação que mais taças africanas já ganhou. Aliás, os angolanos devem estar recordados que no CAN realizado em Angola, os egípcios esmagaram a Argélia nas meias-finais 4-0. O Egito de hoje é caracterizado por uma defesa fortíssima. Ainda não sofreu um golo, só marcou 3. Uma área de preocupação é que o tempo de recuperação para este jogo foi menor do que o Burkina Faso. Burkina Faso é, de certo modo, uma surpresa. Estava no grupo A com a Guiné-Bissau, a quem ganhou. O treinador do Burkina Faso é o português Paulo Duarte, que se recusou a fazer previsões, afirmando que o sonho é ir mais longe do que em 2013, quando foram derrotados na final pela Nigéria por 1-0. A equipa do Burkina Faso é uma mistura de jovens e veteranos. Paulo Duarte, que foi jogador do Leiria em Portugal, foi brevemente treinado por José Mourinho. Disse que este lhe telefonou no domingo para falarem sobre o CAN e disse considerar Mourinho como um pai. Ora bem, amanhã temos Camarões-Gana. Em Moçambique, tal como em Angola, muitas vezes importam-se produtos que podem ou mesmo são produzidos em partes do país que permanecem isolados. A província moçambicana de Tete é um exemplo.
Há produtos que, acreditamos nós, não há necessidade de termos que importar. Como, por exemplo, estão a falar de beterraba, a cenoura, pimenta, que na verdade as produções são boas. E acreditamos que com a compra de supermercados desses agentes daquelas zonas onde não houve muita produção, poderá elevar-se a produção naquelas zonas onde há possibilidade de se produzir. E vamos criando essas condições por forma que possam se encontrar os agentes.
Era o diretor provincial da Indústria e Comércio da província moçambicana de Tete, João Feliciano Machava. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter uma reportagem sobre precisamente a situação comercial em Tete, também afetada pela seca e a falta e produção de produtos nessa província. Isso na nossa segunda meia hora, a iniciar-se dentro de um pouco menos de 3 minutos, sob o comando do Amâncio Miguel. Mas para já vamos ficar com a música de blues de Eric Bibb, Never Ever Let Anyone Drop Your Spirit Down.
You might slip, you might slide, you might stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Remember you walking up to heaven, don't let nobody turn you around. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. And don't you let nobody drag your spirit down. Remember you walking up to heaven, don't let nobody turn you around. Some say no, some wait and see which way the wind blows, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Well, we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around. Thank you.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, o www.voaportugues.com, e ainda no telemóvel em mportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, Twitter e Instagram, e aí a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp e o nosso número é o +1 908-652-4584. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. Ao microfone, Amancio Miguel, quando são 12 horas e 30 minutos. Continua na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Suleiman Tarawale.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, enquanto os créditos bancários continuarem politizados, será difícil evitar situações como aquelas que ocorreram no Moza Banco e no Nosso Banco, em que o Banco Central, neste caso o Banco de Moçambique, foi obrigado a intervir, dizem analistas. Ramos Miguel tem mais sobre este assunto.
O analista Tomás Rondinho considera que o Banco Central, ao intervir naqueles dois bancos, assumiu a sua culpa por não ter exercido o seu papel de regulador e fiscalizador do sistema bancário nacional. Na sua perspectiva, isso faz com que alguns bancos concedam créditos quase que a fundo perdido.
É preciso que os bancos comerciais tenham cuidado de dar empréstimos com garantias reais. Porque muitas das vezes o que se assiste em Moçambique é que os créditos são politizados. E como são politizados, eles são atribuídos só com um telefonema, sem garantia nenhuma. E o dinheiro dos clientes vai saindo dessa forma. E como não há um compromisso moral dos que pedem dinheiro por via telefônica, e se amarram nessa questão de confiança e pronto, descapitalizam os bancos.
No outro desenvolvimento, Rondinho considerou estranho que a intervenção no Moza Banco tenha sido feita numa altura em que a instituição acabava de receber capitais de sócios estrangeiros.
Eu vejo a questão do Moza Banco como uma questão sugênita, porque o Moza Banco, no período em que decretaram quase falência, foi o período em que o Moza Banco recebe capitais de sócios estrangeiros. Ou houve uma entidade que injetou valores para um programa qualquer que eles iam gerir os fundos. Então, quando decretam falência, foi muito estranho, por um lado. Por outro, posso dizer que a injeção de capitais no Moza Banco, uma vez que tinha problemas de solvência, é para poder sanar as irregularidades para poder vender a posterior. Uma vez sanados os problemas do Moza Banco, poder-se-á vender o banco.
E a questão que se levanta é se terá sido prudente o Estado, através do Banco Central, usar fundos do erário público para recapitalizar a banca comercial sem a garantia de reaver esse dinheiro. Mas o analista Francisco Mazzini diz que este risco está calculado.
Não existe esse risco. É verdade que o governo usou o seu dinheiro, mas usou o seu dinheiro num período muito curto, que é um período de 2, 3, 4 meses, quer dizer, talvez 6 meses no máximo. E depois, o risco de não usar o seu dinheiro, o custo seria muito superior a este, porque se o Estado não tivesse usado o seu dinheiro, talvez o senhor próprio, eu próprio, já teríamos ido aos bancos, que é para tirarmos todas as nossas poucas economias para guardar no colchão em casa. Quer dizer, então o custo seria muito maior se o Banco Central ou se o governo não tivesse entrado, que é para estabilizar o sistema financeiro em Moçambique.
E como é que o Banco de Moçambique vai recuperar o dinheiro injetado no Moza Banco?
Moza Banco, os seus acionistas reuniram-se e decidiram recapitalizar o banco com 8 mil milhões de meticais. E este valor de 8 mil milhões de meticais é o mesmo valor que o Banco de Moçambique usou para recapitalizar o Moza Banco. Quer dizer, no fim do dia, o Moza Banco vai levar na recapitalização, no dinheiro dos acionistas que injetaram para recapitalizar o banco, que é para saldar o investimento feito pelo Banco Central no Moza Banco.
E também para o economista António Francisco, a intervenção do Banco de Moçambique no Moza Banco e no nosso banco foi positiva.
Esse processo eu acho que foi muito útil que o Banco de Moçambique tenha tomado essa iniciativa.
Refira-se que em finais do ano passado o Banco de Moçambique ordenou a liquidação do nosso banco e intervencionou o Moza Banco devido a problemas no seu funcionamento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo, desta feita com a indicação de que o novo chefe dos serviços secretos de Moçambique, SIS, Serviço de Informação e Segurança de Estado, Lagos Lidimo, tomou posse hoje e promete garantir a segurança. Lidimo, general que estava na reforma há 8 anos, foi nomeado pelo presidente Filipe Nyusi. William Apote acompanhou a sua tomada de posse em Maputo.
O novo chefe da Secreta Nacional ouviu do chefe de Estado, Filipe Nyusi, as indicações daquilo que deve ser a principal missão da área que passa a dirigir.
Queremos que assegurem que Moçambique não se torne um Estado falido e pária no âmbito internacional. Como prioridade, a defesa da paz deve continuar sendo a flâmula que erguemos com vista a trazer prosperidade e tranquilidade ao nosso povo.
Lagos Lidimo, um veterano da luta anticolonial, que durante várias décadas serviu as Forças Armadas Nacionais, ouviu a missão deixada pelo presidente da República e, ao seu jeito de menos palavras e mais ações, deixou vincado que esta é mais uma missão para cumprir.
Bom, eu digo que vou cumprir. Nós faremos todo o possível para poder valer aquilo que falou o mandante-chefe.
Antes de passar a reserva em 2008, Lagos Lidimo dirigiu, durante 14 anos, o Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique. Pelas qualidades demonstradas nesta fase, a RENAMO, maior partido da oposição nacional, saudou a sua indicação e diz que é um homem certo para disciplinar as fileiras. António Muxanga é o porta-voz da RENAMO.
Bom, eu tenho dúvidas sobre o adjunto. Em relação ao general Lagos Lidimo, pela experiência que ele tem, havendo vontade, ele é o homem que pode ajudar, porque nas Forças de Defesa e Segurança agora há muita indisciplina. Eu conheci muito mal a ele durante a guerra dos 16 anos, mas pude ter a oportunidade de o conhecer de perto, desde que ele esteve na formação do novo exército e chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Pelas qualidades que ele demonstrou no comando das Forças Armadas, ele pode ser uma figura importante. Mas é preciso que ele tenha mecanismos que lhe permitem agir quando for necessário.
No seu discurso de ocasião, Filipe Nyusi destacou os crimes transfronteiriços, o contrabando, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, a imigração ilegal, a corrupção, a ausência de justiça social e a exploração desenfreada de recursos, como as ameaças que a secreta deve tomar em conta. De Maputo para a Voz da América, William Apote.
O sul da província de Tete é uma das regiões de Moçambique mais atingidas pela seca, mas no norte da mesma província há fartura. Face à preocupação, o governo promove ligações empresariais para colocar produtos em zonas afetadas pela seca, tal como reporta o Francisco Júnior.
Uma preocupação para as autoridades que agora procuram fazer e incentivar ligações empresariais como forma de criar intercâmbios comerciais e permitir que quem tem e tem para vender possa comercializar sem sobressaltos e quem precisa também possa comprar sem necessidade de recorrer a outras áreas fora da província.
Há produtos que, acreditamos nós, não há necessidade de termos que importar. Como, por exemplo, estão a falar de beterraba, a cenoura, pimenta, que na verdade as produções são boas e acreditamos que com a compra de supermercados desses agentes daquelas zonas onde não houve muita produção, poderá elevar-se a produção naquelas zonas onde há possibilidade de se produzir. E vamos criando essas condições por forma que possam se encontrar os agentes econômicos.
O diretor provincial da Indústria e Comércio de Tete, João Feliciano Machava, diz que o governo está a sensibilizar as grandes plataformas comerciais para apostarem em produtos locais. tudo que puderem, que comprem em Tete.
Porque nós sabemos que eles em algum momento têm importado algumas hortícolas, mas há alguma produção que pode ser comprada mesmo ao nível interno.
Eles estão a corresponder? Esses supermercados estão a comprar internamente, localmente?
Sim, de forma paulatina, porque temos que ver também, como por exemplo a ShopRite está a corresponder muito bem. Estamos a referir também a alguns outros supermercados que paulatinamente estão a corresponder.
E é mesmo para facilitar o comércio que todas as semanas têm sido organizadas feiras agropecuárias em algumas zonas da província.
No posto administrativo de Domo, em Angónia, encontramos até senhoras vindo de Espalmanina, isso no Maputo, a comprar feijão. Portanto, isso já é muito bom. Algumas zonas fronteiriças, já os produtos manufaturados moçambicanos já estão lá. Estão a falar de açúcar, estão a falar de sabão. Aqueles que pensávamos antes que, afinal de contas, vinham dos outros países, mas nós já estamos a conseguir alcançar. E isto passa mais pela facilidade, melhoria de via de acesso, aquela coisa toda. E acreditamos que vamos continuar a fazer isso.
Uma outra aposta é o agroprocessamento.
Como, por exemplo, estamos preocupados com o trigo de Tsangano e há bem pouco tempo fizemos agora uma experiência levando o próprio trigo, fomos triturar ao nível de uma moageira normal de um cereal de milho e comprovamos aqui numa padaria e sentimos que sim, ela tem um potencial, mas que não fermenta ainda. E ainda vamos continuar a buscar a alternativa, porque na verdade Tsangano tem capacidades para fazer ou para produzir o trigo. E ao nível interno, pelo menos, há possibilidades de nós produzirmos e consumirmos, porque acreditamos que o comércio só surge depois das pessoas saciarem suas necessidades e depois daí para poderem comercializar aquilo que têm por demais.
João Feliciano Machava, diretor provincial da Indústria e Comércio de Tete, e as ideias que estão a ser postas em prática naquela província central moçambicana como forma de fazer face aos problemas criados pela seca severa que fustiga todas as províncias do centro e sul de Moçambique. E de Tete, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Francisco Júnior de Moçambique, reportando de Tete, onde as autoridades procuram soluções para inverter o cenário da seca, com partes da província a produzir mais e outras produzindo menos. E agora vamos ao arquipélago de Cabo Verde. A rede de mulheres parlamentares e organizações da sociedade civil estão mobilizados na luta pela igualdade de género no arquipélago de Cabo Verde, como afirmamos. Pretendem que seja criada uma lei de paridade a fim de permitir que as mulheres tenham espaços de manobra e possam concorrer a lugares de destaque na cena política e cargos de gestão nas estruturas públicas e privadas do país em igualdade de circunstância com os homens, tal como reporta Eugênio Teixeira.
No âmbito dessa luta, realizou-se há bem pouco tempo uma palestra que contou com a presença de uma consultora internacional, encontro que teve como propósito reforçar o conhecimento e as capacidades em matéria de mecanismos de paridade para promover a participação das mulheres na política e nas esferas da decisão. Assim, a declaração de Rui Vaz define como imperativo e prioritário se avançar para a elaboração e aprovação de uma lei de paridade até janeiro de 2019, como condição sine qua non, visando acelerar os progressos em matéria de igualdade de género no país e, em particular, o empoderamento da mulher. A presidente da Rede de Mulheres Parlamentares, Lúcia Passos, reconhece que as mulheres já deram provas de estarem preparadas, mas ainda encontram muitas barreiras, começando no próprio ambiente familiar, passando por entraves institucionais, o que torna difícil a disputa com os homens.
Tendo um quadro legal favorável, isso irá incentivar as mulheres a participar, porque sabem que podem ter um lugar mais acessível, porque a prática que até esse momento vem acontecendo no país é que, portanto, os lugares elegíveis são praticamente todos preenchidos pelos homens. E as mulheres, portanto, estão no meio da lista ou no final ou então em lugares de suplente. E isso não incentiva as mulheres para participarem na atividade. Tem sido desigual e nós temos uma outra questão que são as barreiras sociais, portanto, que relegam as mulheres tanto para os trabalhos domésticos e isso também tem contribuído para uma fraca participação das mulheres, mas eu acredito que o trabalho que nós vamos fazer a nível de sensibilização, o trabalho comunitário que nós vamos fazer durante esses 2 anos da preparação, da elaboração e aprovação da lei, vai permitir que as mulheres, portanto, tenham uma maior vontade própria de participar, que elas conseguem descobrir, como disse a Presidente do ICEI, o seu eu político.
A Presidente da Associação Sindical dos Jornalistas louva as iniciativas levadas a cabo no sentido de abrir caminhos para que as mulheres tenham cada vez mais presença nas diferentes estruturas importantes do país. Para além de leis, Carla Lima entende que se deve promover grandes ações de sensibilização e formação, já que é preciso mudar a mentalidade existente de que todos os trabalhos domésticos são atribuições das mulheres.
Que as mulheres tenham lugares elegíveis nas listas e possam também aceder não só ao Parlamento, mas também às câmaras municipais, acredito que será uma boa iniciativa. É preciso também educar as mulheres para a questão da igualdade nesse aspecto. Nós verificamos também que não basta ter cotas, não basta ter uma lei. É preciso que as mulheres sejam educadas para isso, estejam preparadas, elas mesmo tratem da sua preparação enquanto profissionais para ocupar esses cargos. É um trabalho conjunto que acho que deve ser feito por toda a sociedade.
Rede de Mulheres Parlamentar, ICIEG e associações da sociedade civil unidas na promoção de ações que permitam a aprovação de uma lei de paridade, permitindo assim a igualdade do género no arquipélago. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, denuncia em comunicado nesta quarta-feira que o Ministério Público pretende deter o seu líder, Domingos Simões Pereira, assim que este regressar ao país, depois de uma missão de trabalho a alguns países da CDAO e dos trabalhos da Cimeira da União Africana em Addis Abeba. Aquele partido diz que a Procuradoria-Geral da República quer transformar Simões Pereira em arguido no processo e que é constituído como testemunha, facto que, de acordo com o comunicado, inscreve-se na estratégia de descredibilizar o partido e o seu presidente e de favorecer os que estão a boicotar a implementação dos acordos de Bissau e de Conakry. O presidente Donald Trump, tendo sido estrela de reality TV, soube dar um toque dramático ao anunciar o seu escolhido para dirigir o Tribunal Supremo, o juiz Neil Gorsuch. Trump disse aos presentes que estava a cumprir mais uma promessa que fez ao povo americano. Neil Gorsuch, o escolhido de Trump, foi formado nas universidades de Columbia, Harvard e Oxford e é um juiz conservador. Tem 49 anos de idade e Trump diz que conhece as implicações da escolha.
I have always felt that after the defense of our nation, the most important decision a president of the United States can make is the appointment of a Supreme.
Além da defesa da nossa nação, sempre senti que a decisão mais importante do presidente dos Estados Unidos é a indicação do juiz-presidente do Tribunal Supremo. Dependendo da idade, o juiz-presidente do Supremo pode estar ativo por 50 anos e as suas decisões podem durar um século ou mais e podem ser para sempre, disse o presidente Donald Trump. Gorsuch deverá preencher a vaga de Antonin Scalia, que perdeu a vida em fevereiro do ano passado. Os republicanos elogiaram a escolha, mas alguns democratas expressaram ceticismo. A nomeação deverá ser confirmada pelo Senado. Os democratas irão questionar as suas posições em relação a questões como aborto e restrição de entrada nos Estados Unidos de indivíduos de 7 países de maioria muçulmana. Continuamos a falar da política americana e também do presidente Donald Trump. Menos de 2 semanas após a posse, o presidente americano enfrenta vários processos nos tribunais, a maioria deles em relação ao decreto que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. A administração Trump diz que a proibição temporária é necessária para garantir a segurança dos cidadãos americanos, mas os oponentes afirmam que é inconstitucional. Álvaro Ligeiro Andrade.
O decreto presidencial provocou protestos em todo o país, que agora estão a ser transformados em processos legais contra o presidente. A procuradora-geral do estado de Massachusetts, Maura Healey, anunciou um novo processo na terça-feira.
The executive order is harmful, discriminatory and unconstitutional.
O decreto presidencial é prejudicial, discriminatório e inconstitucional. Discrimina com base na religião e origem nacional, nega aos nossos residentes o acesso ao devido processo e há igual proteção da lei e viola a Lei Federal de Imigração.
O anúncio de Massachusetts surgiu depois que a cidade de São Francisco também entregou um processo contra a ameaça de perder fundos federais em virtude de a cidade da Califórnia ser considerada uma cidade santuário por proteger imigrantes indocumentados.
I'm announcing today that I filed a federal lawsuit against President Donald Trump and his administration for his executive order attempting to deprive.
Anuncio que entreguei um processo contra o presidente Donald Trump e a sua administração, em virtude de o decreto presidencial tentar privar São Francisco e outras cidades de milhões e milhões de dólares devido ao nosso estatuto de cidade-santuário. Não é apenas inconstitucional, é anti-americano, disse Dennis Herrera, procurador da cidade de São Francisco. O Estado de Washington e a Organização de Relações Islâmico-Americanas também entregaram queixas semelhantes à Justiça. Outra decisão do presidente Trump que provocou reações foi a demissão da procuradora-geral interina Sally Yates por se recusar a defender o decreto presidencial junto dos tribunais em virtude de não estar certa de que era legal.
Having to fire an attorney general is not quite unheard of, but it hasn't gone that well in the past when it's happened.
Ter que despedir um procurador-geral não é completamente novo, mas no passado foi uma má experiência e isto vai apenas aumentar a sensação dos opositores ao presidente que, de alguma forma, o decreto não está conforme à lei, explica Sam Ehrman, professor da Universidade de Califórnia do Sul. Entretanto, a maioria dos legisladores republicanos apoia o decreto presidencial.
We need to pause and we need to make sure that the vetting standards are up to snuff so we can guarantee the safety and security of our country.
Precisamos fazer uma pausa e precisamos ter a certeza de que os padrões de seleção dos estrangeiros garantem a segurança do nosso país, disse o líder do Congresso, o republicano Paul Ryan. Ele prometeu que o programa de acolhimento de refugiados será retomado logo que estiver salvaguardada a segurança dos Estados Unidos.
Na Gâmbia prossegue o debate sobre a forma de abordar os alegados abusos cometidos durante o regime do antigo presidente Yahya Jammeh. Este tema de trabalho de Catarina hoje é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Tehran Barrow encontra-se no local de trabalho, numa tipografia, e na sua cabeça ainda são visíveis o que aconteceu há duas semanas atrás, quando um grupo de militares invadiu a instalação e o espancou, antes de o deslocar para uma cela da Agência dos Serviços Secretos. Segundo os militares, ele tinha procedido à impressão de camisolas para a oposição. Foi um dia terrível, porque pensei que não iria voltar a casa. Pensei mesmo que me ia matar, como diziam. Barrow refere que não vai apresentar queixa pela sua detenção e que a Gâmbia deve mudar agora que o antigo presidente Jammeh se foi embora. Um dos primeiros atos do presidente Adama Barrow, após a tomada de posse, foi ordenar a libertação de todas as pessoas que tinham sido detidas sem acusação ou não gostavam a cumprir penas. Centenas de pessoas saíram das celas da prisão estatal e da sede da Agência dos Serviços Secretos. Grupos de direitos humanos acusam Jammeh de presidir a um regime de violência durante 22 anos que esteve no poder, incluindo tortura, desaparecimentos forçados e outros abusos. A questão que se coloca agora é de saber como proceder à recuperação da Gâmbia. O dirigente da oposição Darbo, que tinha sido detido o ano passado e foi libertado na semana passada, considera que a justiça deve ser feita. Existem suspeitas, temos de acabar com as suspeitas para avançar com o desenvolvimento do país, diz ele. O advogado gambiano Aziz Ben Souda tem a mesma opinião.
Os
autores das violações parecem ter sido agentes empregados pelo Estado, ou pessoas filiadas com o Estado, ou pelo menos com acesso a instalações estatais. Ben Souda considera que formular as acusações poderá ser uma tarefa difícil.
Wounds heal, people run away, witnesses run away. I'm 22 years is a long time.
As feridas saram, as pessoas e as testemunhas desaparecem. 22 anos foi muito tempo e existem poucos dados sobre os casos, diz ele. Registaram-se algumas detenções, como o que ocorreu na semana passada, quando as autoridades suíças detiveram o antigo ministro do interior da Gâmbia, Ousmane Sonko, que solicitara asilo. Sonko é acusado de crimes relacionados com a tortura na Gâmbia, enquanto responsável pela polícia. O Senegal deteve o antigo responsável pelas cadeias, o general Bora Colli, quando tentava escapar para a Guiné-Bissau. Desconhece o que vai acontecer aos dois indivíduos no caso de serem enviados para a Gâmbia.
em Washington, João Santarita e a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar no Gabão, onde hoje vamos ficar a conhecer um dos finalistas da Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2017. Burkina Faso e Egito disputam esta primeira meia-final. Egito é a nação que mais taças africanas já ganhou. Aliás, os angolanos devem estar recordados que no CAN realizado em Angola, os egípcios esmagaram a Argélia nas meias finais 4-0. O Egito de hoje é caracterizado por uma defesa fortíssima. Ainda não sofreu um golo, só marcou 3. Uma área de preocupação é que o tempo de recuperação para este jogo foi menor do que o Burkina Faso. Burkina Faso é, de certo modo, uma surpresa. Estava no grupo A com a Guiné-Bissau, a quem ganhou. O treinador do Burkina Faso é o português Paulo Duarte, que se recusou a fazer previsões, afirmando que o sonho é ir mais longe do que em 2013, quando foram derrotados na final pela Nigéria por 1-0. A equipa do Burkina Faso é uma mistura de jovens e veteranos. Paulo Duarte, que foi jogador do Leiria em Portugal, foi brevemente treinado por José Mourinho. Disse que este lhe telefonou de um domingo para falarem sobre o CAN e disse considerar Mourinho como um pai. Ora bem, amanhã temos Camarões-Gana. Continuamos com o futebol agora em Espanha, onde hoje há um jogo bom. Atlético Madrid recebe o Barcelona. É um jogo da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Barcelona não vai muito bem e tem nas próximas semanas muitos jogos. Taça de Espanha, Campeonato, Liga dos Campeões. É, vai dar pelo menos 2 jogos por semana. Ontem, em Inglaterra, Chelsea foi empatar a Liverpool por 1 golo, mas mesmo assim reforçou a sua liderança no campeonato inglês devido à inesperada derrota do Arsenal em casa e do empate do Tottenham. Arsenal perdeu com o Watford por 2-1. O Tottenham empatou a 0 golos. Na classificação, Chelsea comanda agora com 9 pontos de vantagem sobre o Tottenham e o Arsenal e 10 sobre o Liverpool. É, já ninguém deve apanhar o Chelsea. No basquetebol americano, a NBA, ontem Los Angeles Lakers jogou em casa, derrotou o Denver 120-116. O San Antonio também jogou em casa, derrotou o Oklahoma por 108-94. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, também jogou em casa e ganhou. Bateu o New York Knicks 117-101.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A União Africana prepara-se para o que denomina de retirada estratégica do Tribunal Penal Internacional, uma decisão que pode alterar a paz, a segurança e a justiça no continente africano. O presidente americano Donald Trump escolheu Neil Gorsuch para juiz do Tribunal Supremo e vai ocupar a vaga deixada por Antonin Scalia, falecido em fevereiro de 2016. No Sudão do Sul, reencontros entre forças governamentais e rebeldes durante o fim de semana forçaram a Organização Internacional das Migrações a suspender as operações a milhares de deslocados internos. O enviado das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, disse esperar poder começar as conversações de paz na Síria no próximo dia 20. As negociações estavam inicialmente marcadas para o dia 8 deste mês, mas de mistura disse que a oposição não deverá ter uma lista dos participantes antes dessa data. O enviado das Nações Unidas disse que não sabe se vai receber uma lista até essa data e se ele próprio irá elaborar um conjunto de nomes o mais urgente possível. Final da segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Dentro de instantes, continuamos com a condução do Paulo Oliveira.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584, 13 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 8 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawale. Temas do dia, a União Africana aprovou a retirada do Tribunal Penal Internacional. O PSGC acusou o Ministério Público de pretender deter Simões Pereira. 1 de fevereiro de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, enquanto os créditos bancários forem politizados, será difícil evitar situações como aquelas que ocorreram no Moza Banco e no Nosso Banco, em que o Banco de Moçambique foi obrigado a intervir, dizem os analistas. Um trabalho de Ramos Miguel.
O analista Tomás Rondinho considera que o Banco Central, ao intervir naqueles dois bancos, assumiu a sua culpa por não ter exercido o seu papel de regulador e fiscalizador do sistema bancário nacional. Na sua perspectiva, isso faz com que alguns bancos concedam créditos quase que a fundo perdido.
É preciso que os bancos comerciais tenham cuidado de dar empréstimos com garantias reais, porque muitas das vezes o que se assiste em Moçambique é que os créditos são politizados e como são politizados, eles são atribuídos só com um telefonema, sem garantia nenhuma. E o dinheiro dos clientes vai saindo dessa forma. E como não há um compromisso moral dos que pedem dinheiro por via telefónica, e se amarram nessa questão de confiança e pronto, descapitalizam os bancos.
No outro desenvolvimento, Rondinho considerou estranho que a intervenção no Moza Banco tenha sido feita numa altura em que a instituição acabava de receber capitais de sócios estrangeiros.
Eu vejo a questão do Moza Banco como uma questão sugênita, porque o Moza Banco, no período em que decretaram quase falência, foi o período em que o Moza Banco recebe capitais de sócios estrangeiros. Ou houve uma entidade que injetou valores para um programa qualquer que eles iam gerir os fundos. Então, quando decretam falência, foi muito estranho, por um lado. Por outro, posso dizer que a injeção de capitais no Moza Banco, uma vez que tinha problemas de solvência, é para poder sanar as irregularidades para poder vender a posterior. Uma vez sanados os problemas do Moza Banco, poder-se-á vender o banco.
E a questão que se levanta é se terá sido prudente o Estado, através do Banco Central, usar fundos do erário público para recapitalizar a banca comercial sem a garantia de reaver esse dinheiro. Mas o analista Francisco Matzinho diz que este risco está calculado.
Não existe esse risco. É verdade que o governo usou o seu dinheiro, mas usou o seu dinheiro num período muito curto, que é um período de 2, 3, 4 meses, quer dizer, talvez 6 meses no máximo. E depois, o risco de não usar o seu dinheiro, o custo seria muito superior a este, porque se o Estado não tivesse usado o seu dinheiro, talvez o senhor próprio, eu próprio, já teríamos ido aos bancos, que é para tirarmos todas as nossas poucas economias para guardar no colchão em casa. Quer dizer, então o custo seria muito maior se o Banco Central ou se o Governo não tivesse entrado, que é para estabilizar o sistema financeiro em Moçambique.
E como é que o Banco de Moçambique vai recuperar o dinheiro injetado no Moza Banco?
Moza Banco, os seus acionistas reuniram-se e decidiram recapitalizar o banco com 8 mil milhões de meticais. E este valor de 8 mil milhões de meticais é o mesmo valor que o Banco de Moçambique usou para recapitalizar o Moza Banco. Quer dizer, no fim do dia, o Moza Banco vai levar na recapitalização no dinheiro dos acionistas que injetaram para recapitalizar o banco, que é para saldar o investimento feito pelo Banco Central no Moza Banco.
E também para o economista António Francisco, a intervenção do Banco de Moçambique no Moza Banco e no nosso banco foi positiva.
Esse processo eu acho que foi muito útil que o Banco de Moçambique tenha tomado essa iniciativa.
Refira-se que em finais do ano passado o Banco de Moçambique ordenou a liquidação do nosso banco e intervencionou o Moza Banco devido a problemas no seu funcionamento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço agora para a economia, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, Paulo, Portugal vai financiar projetos de adaptação às alterações climáticas ou gestão de resíduos em Angola, que serão definidos em conjunto entre os governos dos dois países, fruto de um acordo de cooperação a rubricar hoje em Luanda. O ministro do Ambiente de Portugal, João Matos Fernandes, que está em Angola, explicou que o país vai ter acesso ao Fundo para o Ambiente de 10 milhões de euros, que Portugal reservou para apoiar os países africanos de língua portuguesa nos próximos 4 anos. O mesmo acordo já foi assinado com São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A taxa básica de juros em Angola vai manter-se nos 16% no próximo mês por decisão do Banco Nacional de Angola, apesar de uma nova aceleração dos preços em dezembro. A decisão consta da nota oficial sobre a reunião mensal do Conselho de Política Monetária, que avalia os indicadores de crescimento económico e as contas fiscais e monetárias. A inflação fechou o ano 2016 nos 42%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola vai abrir uma linha de financiamento avaliada em 50 milhões de dólares para apoiar um novo programa de produção de alimentos em Moçambique. A promessa foi feita pelo presidente daquele organismo, Kanayu Nwanze, que se deslocou ao terreno para se inteirar do estágio e do impacto dos projetos em Moçambique financiados pela organização. Os resultados inspiraram FIDA a pensar numa nova linha de financiamento de 50 milhões de dólares. No Brasil, uma pesquisa nacional por amostra de domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística concluiu que aumentou a diferença entre os salários do setor público e do privado. Enquanto o salário médio do funcionalismo aumentou 1,5% em 2016, em comparação com 2015, o de um trabalhador privado encolheu 1,3%. Os trabalhadores do setor público ganham 63,8% a mais do que os do setor privado. O volume de negócios da Apple aumentou 3,3% no último trimestre de 2016, face ao período homólogo de 2015. As receitas ascenderam 78,4 mil milhões de dólares, o valor mais elevado de sempre, e a empresa norte-americana ultrapassou a Samsung como líder do mercado de smartphones, algo que não acontecia desde 2011. E na cotação de câmbios, na manhã desta terça-feira, uma libra era vendida a 1 dólar e 26 centavos, um euro valia 1 dólar e 8 centavos, e um dólar era comprado por 13,4 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será José Mateus Zeca Mushima, o presidente do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Terminou na terça-feira, na cidade de Addis Abeba, mais uma cimeira dos chefes de Estado do governo da União Africana. O encontro foi particularmente marcado pela eleição à sétima volta do novo presidente da Comissão da União Africana, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros do Chad, Moussa Faki Mahamat. Outro assunto que ocupou grande parte da agenda foi o pedido para uma saída coletiva dos países africanos do Tribunal Penal Internacional, que, segundo vários líderes do continente, apenas persegue cidadãos africanos. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, disse hoje que o seu país não defende a saída, mas que se deve lutar para mudar o tribunal. Há, no entanto, quem defende uma saída gradual, depois da África do Sul, Gâmbia e Burundi terem pedido o abandono do tribunal no ano passado. A cimeira, no entanto, teve problema aproveitamento do dividendo demográfico através de investimentos na juventude. Mas muitos observadores continuam a dizer que os jovens estão longe dos centros de decisão e, por isso, os temas que lhes dizem respeito não estão na agenda africana, nem dos respectivos países. No seu discurso, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, felicitou a cimeira pelo tema e fez um apelo para que se dê uma especial atenção aos jovens, lembrando que mais de 3 em cada 5 africanos têm menos de 35 anos de idade. Nesta edição da Agenda Africana, falamos com dois ativistas jovens, Ivan Mazanga, de Moçambique, e Graça Chances, de Cabo Verde. A antiga deputada cabo-verdiana, vencedora do Prémio Humanitário Pan-Africano sobre Igualdade de Gênero e Advocacia 2016 e professora universitária, Graça Chances, apresenta razões para esta ausência de jovens nos centros de decisão.
Ainda a questão da juventude está muito na esquematização, está muito no papel e nos discursos. E a visão que as pessoas têm é sobretudo a ver com criação de estruturas e organismos e que depois na prática muito pouco funciona. Existem muitos órgãos a nível regional com enfoque para a juventude, acredito sim que é uma das estratégias, mas é preciso avaliar essas estratégias e ver em termos práticos qual é a mais-valia que isso tem sido para os jovens do nosso continente. Entretanto, quando vemos os órgãos de decisão, não é? Falamos nomeadamente no elenco governativo, a presença dos jovens é pouca. Vamos ao sistema legislativo, que é um poder de decisão muito importante, há poucos jovens nos parlamentos, isto sobretudo a nível da África e depois a nível dos PALOP, a situação ainda é bastante preocupante, a participação dos jovens no parlamento e nota-se um desinteresse grande por parte dos jovens em participar, especialmente na política e às vezes acabamos por esquecer que os centros de decisão passam por esta participação. A agenda africana tem lá em detalhe a questão da juventude, a questão da participação, mas o que é que cada um desses países está a fazer para implementar esta agenda? Ponto número um. Ponto número dois. A nível dos países, os próprios chefes de Estado, muitas vezes, não, nem tem uma noção do que se está a acontecer com a sua juventude a nível dos próprios países. Então, aí vão para as primeiras, limitam-se aos discursos meramente figurativos e, em termos práticos, você acaba por não ver o resultado.
Por seu lado, Ivan Mazanga, deputado da RENAM e membro da Comissão de Relações Internacionais do Parlamento Moçambicano, aponta a acomodação dos jovens.
A partir do momento que se vê que esta juventude ou este jovem é bastante reivindicativo, tem uma capacidade de liderança e de influenciar, é logo cooptado, é logo trazido para aquilo que são as esferas de governação concreta da coisa. E uma vez atingida esta plataforma, praticamente que já cala, já não segue aquilo que são as agendas iniciais da juventude. Então, isto, de uma certa forma, também acaba quebrando um bocado aquilo que é a luta da juventude. Qual é a reação e o que deve se fazer nesse sentido? É que o poder, no sentido de que a luta é da conquista e exercício e manutenção do poder. Então, esta franja dos ditos os mais velhos também tem este princípio de que é necessário que se mantenha o poder o máximo possível. Então, a única forma de fazer esta quebra, esta ruptura, de uma forma proativa e profícua, é que a juventude passe a assumir ainda mais aquilo que são os processos políticos dos países. Passa a haver um interesse pelos processos nacionais em termos de políticas públicas. Porque é a partir deste momento que nós vamos ter a possibilidade de estar a pressionar cada vez mais e constantemente as nossas lideranças.
A juventude, ainda segundo Mazanga, parece ser usada apenas para grandes campanhas e eleições. Mas depois, ela e os seus temas são abandonados pelo poder.
Esses discursos são bastante usados politicamente como forma de atrair mais votantes. Se vamos perceber que a juventude é a maioria, na maior parte dos países africanos, se não todos, e o nosso país, Moçambique, também não é exceção. Então, se nós precisamos de angariar votos, se precisamos de angariar aquilo que são os apoios, sempre fazemos, ou sempre se faz discursos baseados naquilo que são os anseios da juventude. Mas, na realidade, o que acontece é que isso não passa de um discurso, porque, ora, vejamos, na própria composição dos governos, na composição parlamentar e até nos próprios partidos políticos, a juventude ainda continua quem dessa representatividade natural, porque se nós vamos ter em conta que a juventude é a maioria dentro dos países e dos partidos, seria importante que esta maioria se refletisse também naquilo que é a ocupação dos cargos de tomada de decisão no seu primeiro enfoque. Mas aqui há uma coisa que nós também devemos trazer em consideração, é que a juventude não pode ficar só por si acomodada, pensando que só por fato de ser jovem, por fato de ter a maioria dentro de um país e ter a força reivindicativa, isso vai fazer automaticamente com que a juventude se transporte ou passe para os centros de tomada de decisão. É importante que os jovens em si tenham a responsabilidade de se cultivar para trazer aquilo que é a mais-valia, para demonstrar que, de facto, nós, os jovens, somos capazes de fazer alguma coisa diferente. Porque, infelizmente, no nosso país, nós ouvimos um nosso general há um tempo atrás a dizer que a juventude pode vender o país se nós formos entregar o poder. Ora, é este desafio que nós temos de provar que a juventude não pode vender o país, mas sim pode alavancar e vai levar o país para os outros patamares de desenvolvimento. Porque até os atuais líderes que estão no poder, quando começaram com essa força reivindicativa para o alcance das independências nacionais, eram jovens. Então, significa que, afinal de contas, esta juventude ou a força da juventude não pode estar desvinculada do poder político, não pode estar desvinculada dos processos naturais que são para o desenvolvimento dos nossos países no geral. Então, neste ponto de vista, existe ainda um grande gap para que possa fazer a transição, fazer a ponte entre aquilo que é o discurso e aquilo que é a realidade que se vive no terreno. Só dar um exemplo em concreto, no nosso país, em Moçambique, temos, para ser presidente da República, tem que ter no mínimo 35 anos de idade. E se nós vamos considerar que a juventude foi, assim, de uma certa forma, cunhado que vai dos 16 aos 35 anos, logo de uma vez já está afastada a possibilidade de os jovens fazerem parte ou serem presidente da República. Isto por si só é uma forma de discriminação da juventude, colocando-o de lado.
Perguntei a Graça Sanches se o problema de fundo é a falta de presença dos jovens nos centros de decisão ou dos temas que lhes dizem respeito.
Primeiro, porque para você poder influenciar o sistema de decisão, você tem que estar lá. Se não está, dificilmente consegue influenciar. Por outro lado, a agenda traz a questão da juventude no seu todo, mas depois, quando você vai especificar, não encontra conteúdo. Então, aí fica apenas no discurso, não é, dos grandes chefes de Estado, mas a materialização através de planos concretos, isto não acontece ainda. Então, eu acho que aí está o plano de estrangulamento e que é preciso trabalhar nessas duas dimensões, porque tendo os jovens no poder de decisão pode influenciar as medidas macros, tem impacto direto, e, por outro lado, traduzir isto em termos práticos e concretos nos discursos para os planos concretos de ação.
Para o deputado moçambicano Iva Mazanga, os jovens não são o futuro, como diz o refrão de muitos políticos, mas o presente.
Existe também a questão muito famosa de que a juventude é o futuro do país. Eu sempre me bato com isso e eu nego. Eu não sou o futuro do país, eu sou o presente do país. Porque se nós vamos sempre fazer essas manobras dilatórias de lançar o futuro da juventude para o futuro, quando chegar esse tal dito que o jovem é o futuro do país, eu já não serei mais jovem. Já sou 40 anos, já estou com 50 anos, já não sou mais jovem. Então, a partir daquele momento em que eu já estou lá, já não sou jovem, não tive as mesmas condições quando jovem. Não poderei ou não terei estrutura, se calhar, suficiente para admitir que a juventude pode lá se ingrar também e usar, de facto, aquilo que são as suas capacidades para o desenvolvimento do país.
Emissão da Voz da América em Português, de quarta-feira, dia 1 de fevereiro de 2017. Foram anunciadas recentemente aqui nos Estados Unidos novas medidas visando a exposição de crianças ao amendoim. Isto na sequência de um estudo realizado na Inglaterra sobre este assunto. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O estudo efetuado na Inglaterra indica que as crianças que são expostas a produtos de amendoim com determinada idade são menos propensas a criar alergias. Segundo o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci.
An antigen early on before the child's immune system is fully developed.
A exposição ao antigênio deve ocorrer antes que o sistema imunitário da criança esteja totalmente desenvolvido, levando ao que se denomina de tolerância aos produtos de amendoim. Assim, a recomendação para a maioria dos bebés que não sejam alérgicos a ovos é que os pais lhe deem a manteiga de amendoim quando tenham de 4 a 6 meses de idade, mas nunca amendoins inteiros. Os amendoins são, aliás, a principal causa de morte por alergia alimentar aqui nos Estados Unidos. Espaço agora para a música. Vamos ficar com Loku, a Kanza da República Democrática do Congo, em Salé.
Pata makoinda na likolo Nano ke limbula libanda na kozela sale Na memela ye bololo ya bolingo andimanga Na linga kaye sale nanga
Peyo sale, tikero sale Sale Peyo sale Sale, sale.
Motino ni linga nara kizate, na lingi yo.
Yeah, 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 yeah.
Atamoli zama yonza bona koluka yo. Sale, sale nanga.
Hey, beyo sale, tikero sale
nanga.
Sale.
Singa na linga kai
Peyo sale Tikero sale Sale
Nesta emissão de quarta-feira, o primeiro dia de fevereiro de 2017, vamos agora para o resumo de notícias. A União Africana prepara-se para o que denomina de retirada estratégica do Tribunal Penal Internacional, uma decisão que pode alterar a paz, a segurança e a justiça naquele continente. Dezenas de chefes de Estado, alguns dos quais têm sido acusados de crime de guerra ou são procurados pelo Tribunal, aprovaram a estratégia no último dia da Cimeira da União Africana que decorreu em Addis Abeba. Dirigentes africanos têm com frequência acusado aquele tribunal de os visar, apontando para o facto de que dos 39 indivíduos acusados pelo Tribunal de Haia, 39 são africanos.
presidente americano escolheu Neil Gorsuch para juiz do Supremo Tribunal e para ocupar a vaga de Antonin Scalia, falecida em fevereiro de 2016. Gorsuch, juiz do Tribunal de Apelações em Denver e de 49 anos de idade, formou-se em Oxford e Harvard, visitou o Congresso hoje, mas a sua aprovação só deverá acontecer depois de algumas semanas. Ele é considerado um seguidor do originalismo na interpretação da Constituição, uma corrente que defende que o conjunto de leis deve ser interpretado de maneira como pretendiam os seus autores, os chamados Founding Fathers. No Sudão do Sul, o recontro entre forças governamentais e rebeldes durante o fim de semana forçaram a Organização Internacional de Migrações a suspender as operações a milhares de deslocados internos. A OIM estava a proceder ao registro de milhares de pessoas vulneráveis para ajuda humanitária na localidade de Val Shiluk, quando os confrontos irromperam. A organização referiu ainda que 14 elementos do seu pessoal foram forçados a evacuar para zonas mais seguras, o que contou com o apoio da World Vision. O enviado das Nações Unidas para a Síria, Stefan de Mistura, disse esperar poder recomeçar as conversações de paz na Síria no próximo dia 20 de fevereiro. As negociações estiveram inicialmente marcadas para o próximo dia 8. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um ataque aéreo de precisão realizado recentemente por aparelhos tripulados e não tripulados dos Estados Unidos contra um campo de treino na província síria de Idlib matou mais de uma centena de combatentes da Al-Qaeda, afirmou o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis. Na declaração, Davis indicou que o campo de treino de Sheikh Sulaiman estava operacional desde pelo menos 2013. A destruição deste campo de treino interrompe as operações de treino e desencoraja os grupos islamitas e sírios de se juntarem ou cooperarem com a Al-Qaeda no campo de batalha, precisou o capitão Davis. Desde o primeiro dia de janeiro, os ataques aéreos dos Estados Unidos mataram mais de uma centena e meia de terroristas da Al-Qaeda, incluindo Muhammad al-Tunisi, um dirigente de operações externas morto a 17 de janeiro, que estava envolvido em facilitar operações extremistas islâmicas e fora relacionado com ataques terroristas de objetivos ocidentais. Al-Tunisi chegou à Síria em 2014 após passar vários anos em países da Europa e do Médio Oriente, onde manteve laços com extremistas islâmicos, segundo o secretário de imprensa do Pentágono, Peter Cook. A morte do terrorista, disse Cook, vai degradar a base da Al-Qaeda de facilitadores com experiência e bem relacionados e combatentes com experiência em operações externas. Al-Jalil al-Muslimi, um facilitador associado com uma rede de ataques terroristas no Ocidente, foi morto a 12 de janeiro. Muslimi, um tunisino, foi treinado pelos talibãs nos finais dos anos de 1990, quando facilitava viagens para o grupo terrorista, segundo o secretário de imprensa Cook. Muslimi tinha igualmente laços amplos e extensivos com numerosas operações externas de planeadores e de terroristas da Al-Qaeda. O papel de Muslimi será difícil de preencher na Al-Qaeda, indica Cook, e os Estados Unidos vão continuar a atuar para negarem um reduto seguro aos terroristas na Síria, de onde planearem ataques contra os Estados Unidos, os seus aliados ou os seus interesses. Estes ataques, conduzidos em sucessão rápida, degradam as capacidades da Al-Qaeda, enfraquecem e causam confusão no seu seio, afirmou o capitão Cook. Vamos continuar a exercer pressão continuada para derrotar os grupos extremistas violentos no mundo. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, recordamos que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão desta da Voz da América em português desta quarta-feira, o dia 1 de fevereiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.